Quem sou eu? Como é que eu vim parar aqui? Eu não estava passando na rua e errei o meu destino. Eu trabalho no SERPRO, tem um stand aqui, no FISE. E atualmente eu estou mais envolvido com o projeto Tiny 2.0. Eu sou contribuidor do Tiny e eu criei o suporte a Postgres para o Tiny. E o Tiny ele usa Zend Framework. Inclusive, eu estou indo para a Alemanha no sábado para um encontro da comunidade Tiny lá. Aqui no SERPRO, a gente utiliza o Tiny na nossa solução Expresso Livre. Expresso Livre seria a distribuição brasileira do Tiny 2.0. O Tiny é uma suite de comunicação. Ele tem uma série de módulos, e-mail, contatos, agenda, recursos humanos, vendas, CRM. E a gente adotou ele, customizou para o nosso uso. E criamos mais dois módulos, Web Conference e Mensageria Instantânea, que a gente, inclusive, submeteu para a comunidade já. E vai ter, eu não vou falar do Expresso aqui, porque essa não aparece Expresso, mas vai ter uma palestra dia 4/7, às 5 horas da tarde, se vocês quiserem assistir também, meu amigo Marcos Mello. Eu sou autor do livro Criando Aplicações PHP com Zend Dojo, está na segunda edição. Esse aqui é sobre Zend 1. Tá? E neste mês está marcado o lançamento da segunda edição da PHP, que é sobre Zend Framework 2. Se não sair esse mês, vocês podem reclamar a nova tech. Tá? Bem, aqui, como eu falei na programação, se alguém viu a programação na grade do FISE, eu falei que ia ser poucos slides aqui, porque eu queria mostrar uma coisa mais prática. Né? Então, eu só vou falar do seguinte aqui, dar uma introdução, que seria assim, né? Como seria maravilhoso se tivesse alguma coisa que ajudasse a criar aplicações PHP que fossem modulares, né? Modulares, quer dizer, eu consiga criar partes pequenas, autocontidas, e independentes, que eu consiga reaproveitar das minhas aplicações, reaproveitar para poder escrever menos código, e reaproveitar para poder melhorar, porque não dá para você criar alguma coisa perfeita logo no início. E não dá para aperfeiçoar aquilo que não existe. Né? Você só consegue aperfeiçoar aquilo que já existe. Então, você precisa criar código para poder melhorar o código depois. Criar um código que possa ser melhorado também é um problema. Porque às vezes você criar o código para fazer o que você precisa a primeira vez, você consegue, mas depois ele acaba se tornando uma armadilha, um campo minado para você. Você perde o controle sobre o código, você não consegue dar uma manutenção fácil. Né? Então, aquela velocidade inicial de entrega que você teve, você perde depois, você não consegue mudar mais nada facilmente. Você tem que ter extensibilidade. Conseguir, eu quero colocar mais funcionalidade, isso tem que ser fácil. E a aplicação, ela também, ela tem que te dar segurança. Né? Suporte para você desenvolver uma aplicação segura. Uma aplicação que resista, né, a ataques. E que não engesse você. Quando você quiser incrementá-la, colocar alguma coisa nova, isso não seja um desafio. Então, seria maravilhoso se tivesse um framework que pudesse ajudar a gente a fazer isso aqui. Né? E como seria bom se alguém pudesse mostrar as funcionalidades disso de forma prática, com editor de código aberto, navegando para a estrutura do projeto. Então, existe, é o Zend Framework, que está na versão 2, a gente vai conhecer ele ao vivo. Eu até coloquei aqui na programação isso aqui, né? Sem farsas, sem truques e sem enganações. Eu quase fui morto quando eu coloquei esse negócio aí. Essa frase. E essa frase não é minha, tá? Eu até coloquei a referência para depois poder botar a culpa em alguém. Essa frase, na verdade, é do Homem-Aranha. Da edição 289 de Amazing Spider-Man. Tá? Bem, acabou os slides. Vou falar de código agora. Eu vou mostrar a estrutura do... Para vocês terem ideia mesmo como é que funciona a aplicação Zend Framework. Eu uso o Eclipse como editor de código, mas o Zend Framework não depende de Eclipse. Você pode usar Eclipse, NetBeans, Zend Studio, Notepad, VI, o que te der mais emoção. Tá? Então, eu vou abrir o Eclipse aqui, que é mais bonitinho. Mostra o código colorido. Tal. Completo o código para você. Tem debugger integrado. E mais algumas coisas. Bem, na verdade, assim, o ambiente, quando você vai criar um projeto PHP, ele te dá uma casca vazia. Eu vou aqui criar um projeto PHP. Então, criar um projeto chamado Fizzly. Fizzly, criei. É que tem aqui no projeto? Tem nada. Porque você tem que montar a estrutura. Você tem que definir as pastas, né, os arquivos de configuração. Você vai ter que definir onde vai ficar a estrutura, o que você vai usar de camada. Então, você tá partindo do zero. Um framework ajuda você a não partir do zero. Vou apagar esse cara aqui. Porque o que eu vou fazer? Eu vou usar uma estrutura que já vem preparada. Já. Pronto. Que nem a história da Alice para as Maravilhas, né, dos porquinhos lá. Um julgamento. Bem, eu vou... Como sempre tem algum problema na rede, então eu vou evitar fazer utilizar a rede aqui. Mas, então, alguma parte vocês vão ter que acreditar por fé que existe. Tá? Bem, vamos ver se está... Pelo menos o site eu consigo mostrar aqui, né, para você saber bem de onde é que eu tirei esse negócio. Tá. Então vamos lá. Framework Zend.com. Deixa eu abrir simultaneamente aqui GitHub Zend Framework. Aí. Já vi que não vai rolar. Bem, então, acredita em mim que no GitHub tem o repositório do projeto Zend Framework. Isso é fácil de achar, só colocar GitHub Zend Framework, você vai encontrar lá. Na verdade, o Zend Framework, ele é a raiz para uma série de subprojetos. Um deles é o esqueleto de aplicação, que ele te dá uma estrutura já para você iniciar uma aplicação PHP. Você tem as seguintes opções. Você, utilizando o Git, você faz um clone dessa estrutura para sua máquina, e aí você inicia a partir do clone. Ou você clica no botão zip que tem no GitHub e você baixa esse projeto, né, compactado para sua máquina, que é o que eu fiz aqui. Eu baixei o Zend Skeleton Application Master Zip, descompactei ele, e aqui eu tenho uma estrutura, uma aplicação PHP já com o básico. Eu vou copiar essa estrutura. Aí vou mudar o nome aqui para Fizzly. E aqui no Eclipse, embora pareça estranho, né, eu vou falar que eu vou criar um novo projeto. Mas na verdade eu vou abrir aquela pasta. Fizzly. E aqui eu já tenho uma estrutura já de uma aplicação PHP para dar início ao meu trabalho. Em que eu tenho uma configuração já estruturada, eu tenho a parte de dados, eu tenho uma estrutura de módulos, a parte pública a qual o usuário vai ter acesso da aplicação, e as minhas dependências. Vou falar sobre cada uma dessas partes aqui. Não sei se alguém trabalhou com o Zend Framework 1 ou trabalha com o Zend Framework 1, mas no Zend Framework 1 tinha uma configuração da aplicação e era a configuração para a aplicação inteira. Agora, na versão 2, a questão da configuração foi bastante melhorada, porque existe uma configuração ainda global. Essa configuração da aplicação aqui, application config PHP, Inclusive, os arquivos de configuração, todos eles são arquivos PHP. Por um motivo simples. Ele não tem que fazer parsing dos arquivos. Né? Qualquer tipo, outro tipo de formato, ele vai ter que processar o formato para transformar isso em PHP para poder utilizar. O arquivo estando em PHP, ele não tem um trabalho com relação a isso. Dentro desse arquivo de configuração, vou destacar essa parte aqui, você indica quais são os módulos que você vai utilizar. Porque a modularidade é o ponto principal do Zend Framework 2. É, você cria um módulo dentro de um projeto, e se você fizer um outro projeto e identificar, puxa, aquele módulo que eu fiz lá, aquele módulo de vendas que eu fiz naquele outro projeto, eu poderia reaproveitar aqui. Você simplesmente vai pegar o módulo inteiro e vai colocar dentro da pasta module da aplicação e habilitá-lo nesse arquivo de configuração. Dizendo, ó, o módulo está aqui. Porque cada módulo possui a sua própria configuração. O módulo application é o módulo inicial aqui, o módulo padrão. Cada módulo tem a sua própria configuração. Cada módulo já vem com suporte à internacionalização. Então, o módulo já está preparado para ser traduzido para qualquer idioma. É muito simples, já, o Zend ele já vem, já tem um componente de tradução. Você simplesmente tem só precisa informar a localização em que você se encontra. E utilizando esse componente para imprimir as mensagens, de acordo com a localização, ele vai imprimir a mensagem no idioma configurado. Né? Já tem, inclusive, já tem aqui dentro os arquivos já preparados com vários idiomas para trabalhar, inclusive português. O Zend Framework 2 utiliza o padrão MVC para estruturar os módulos. Cada módulo ele tem a sua estrutura MVC. Né? Na verdade, assim, o módulo é como se fosse uma aplicação dentro da aplicação. É um subsistema. Ele é independente. Ele tem a configuração, tem suporte à internacionalização, tem a sua própria implementação, a sua interface gráfica, e uma classe, a classe Module, exclusiva para gerenciar esse módulo. A interpretação de MVC que foi feita aqui no Zend Framework 2, ela é a interpretação de MVC do Martin Fowler. Tá? Que o Martin Fowler falava o seguinte no seu livro Padrão e Arquitetura de Aplicações Corporativas. Ele fala que quando se aplica o padrão MVC, na maior parte das vezes, a única separação que você tem certeza que vai dar certo é a separação da interface com o usuário do resto. Então, você consegue enxergar claramente, isso aqui é interface com o usuário, a parte da apresentação, a camada de visão. O restante que você deveria separar em outras camadas, às vezes você não tem tanto sucesso. Né? Você joga como se fosse todo o resto. Aqui eles interpretaram desse jeito. Você tem, na verdade, aqui a view, que é exclusivamente para criar a camada de apresentação. Nessa estrutura, você só tem arquivos de scripts, que vão gerar as páginas HTML. E numa outra pasta chamada SRC, de source, você tem a implementação das classes. Porque aqui a programação é orientada a objetos. Então, todas as classes ficam na pasta SRC. Você ganha de presente, ao iniciar aqui, um controlador. Tem uma pasta controller, onde tem um controlador, é o controlador padrão, o index controller. Mas, aqui dentro dessa pasta, você pode ter os modelos, que são as classes que vão ter as regras de negócio. Você vai ter classes que vão gerar formulários dinâmicos, formulários que, inclusive, não são classes para gerar o HTML do formulário. São classes para gerar o formulário, para validar os dados do formulário e para filtrar a entrada de dados que é feita pelo formulário. Então, é um formulário bastante inteligente. Inclusive, já tem, na versão 2, uma integração com o modelo. Você passa o modelo para o formulário, ele pega os dados do modelo e preenche seus campos. E você pode solicitar o formulário que entregue para o modelo os dados filtrados e validados. Isso aqui é a estrutura do módulo. E, inclusive, o módulo ele é tão independente que ele mesmo ele define as rotas que vão acionar as suas ações. Então, o que é rota? Rota é a URL. Então, dentro do módulo eu tenho a configuração do roteamento. Quer dizer, de acordo com a URL que for requisitada para a aplicação, eu vou direcionar para um determinado controlador e para uma determinada ação. Aqui no caso, eu estou direcionando para o index controller e para a ação index. Isso aqui, e você define, inclusive, o comportamento padrão. Quer dizer, se o usuário omitir a informação do controlador que ele quer acionar, da ação que ele quer acionar, eu assumo determinados valores. Aqui. Dentro dessa configuração aqui, inclusive você define para cada módulo como é feita a tradução, quer dizer, aqui você define a localização, qual é o tipo de formato de arquivo que você vai utilizar para traduzir. Por padrão é GetText, mas se você quiser utilizar outros formatos, você pode. O GetText é melhor para quando você tem a situação ideal de entregar o texto das mensagens da aplicação para um tradutor profissional. Agora, no caso do seu próprio desenvolvedor para traduzir, talvez colocar PHP fosse mais fácil. Um arquivo array PHP já com chave, valor. Então, mas você pode escolher aqui, porque o componente ele tem adaptadores. Você fala, eu quero utilizar o arquivo no formato tal, e você informa aqui o tipo. Além disso, aqui ele tem a configuração da camada de controle e visão. Né? Cada módulo tem a sua própria configuração, inclusive com informações sobre o comportamento quando ocorre erros. Né? No caso, se a página não foi encontrada, se acontecer uma exceção, quais serão as páginas utilizadas para exibir essas mensagens. Então, tudo aqui é configurável. O módulo é preparado para atuar de forma independente. E o módulo, a pasta módulo, ela é pensada para ficar protegida. Então, quando você cria a aplicação, você, na verdade, só vai dar acesso para a pasta public. O resto vai ficar inacessível. Né? A orientação, inclusive, da documentação, quando você cria a aplicação com essa estrutura, é você usar o virtualhost e direcionar as requisições para a pasta public, né? Ocultando, negando acesso às demais pastas, porque a sua aplicação fica protegida. Né? A pasta public ela dá acesso ao CSS, às imagens, ao script, e é o único arquivo PHP que o usuário, com qual o usuário vai conversar realmente, que é o index.php. E esse index.php, ele nada mais faz do que simplesmente entregar o controle da aplicação para o Zend Framework. Logo de cara, o que ele faz aqui? Ele só importa um arquivo que configura o carregamento automático de classes. Você não precisa, depois dessa linha aqui, desse require, no resto do código, você nunca mais vê require, nem include. Você esquece isso. A não ser que você faça gambiarra, né? Mas se você seguir o modelo de componentes do Zend Framework 2, você esquece, você importa esse arquivo, ele já configura o autocarregador, ele sabe onde encontrar as classes. Quando a classe Zend MVC Application ela foi iniciada, ela toma o controle. Aí já não é você que chama o código do framework, é o framework que chama o seu código. Os seus controladores, os seus modelos, as suas classes auxiliares, usando a configuração que foi definida em application.config.php. O Zend Framework 2, ele utiliza o Composer. O Composer é um projeto de gerenciador de dependências para PHP. Você não consegue fazer uma aplicação sozinho. Assim, sozinho, nem de maneira... Você somente, né, sem uma equipe, e também sem contar com a ajuda de algum software que já existe, de alguma biblioteca, de alguma classe, a não ser que você queira ter grandes emoções, assim, ter tempo livre, bastante tempo livre, aliás, para codificar, você vai utilizar alguma coisa pronta na sua aplicação. Mas a questão é que a gente sabe que existe a questão da configuração do software. Então, o meu software, ele utiliza a biblioteca X, Y e Z. E eu sei que ele funciona, que ele está estável na versão, sei lá, versão 1.2 da biblioteca X, na versão 2.3 da biblioteca Y. Se mudar essas versões, eu já não sei se ele funciona. Então, eu tenho que garantir que a minha aplicação utilize as versões corretas das bibliotecas. Você pode controlar isso manualmente, que é emocionante, né? Mas não é legal. Assim. Se você quiser dormir à noite, ter final de semana, poder ir no cinema. Então, o Composer é um projeto que ele faz o quê? A partir de uma estrutura bastante simples, um arquivinho, formato JSON, você fala assim, a minha aplicação, ela vai utilizar a biblioteca tal, no caso aqui, ó, Zend Framework, na versão tal. Você pode especificar literalmente aqui a versão, para eu colocar 2.1.3. Ele vai, o Composer tem um script PHP dentro, aqui, já, dentro do próprio projeto, que você executa, ele lê esse arquivo, ele vai no repositório do Composer e baixa a biblioteca na versão que você especificou. E ele permite até que você coloque expressões coringas aqui. Por exemplo, aqui eu coloquei 2.*, ele vai pegar a versão 2 ponto mais recente que tiver. Você pode também colocar expressões aqui, maior que 2.1. Tá? E ele também faz a verificação da versão do PHP, que nesse caso é necessária, porque o Zend Framework 2 só funciona na versão 5.3.3 para cima. Inclusive, erros comuns que eu vejo, o cara vai tentar rodar lá, ele está no PHP 5.3.2. Né? Aí ele consegue fazer a aplicação funcionar, chega num ponto, dá um erro. Por quê? Porque falta uma funcionalidade que não está implementada na 5.3.2. O Zend Framework 2 ele foi feito para explorar totalmente as funcionalidades da versão 5.3 do PHP. Tanto que ele utiliza na sua implementação namespace, vou colocar aqui, abrir a classe controladora. Então tem essa estrutura aqui, namespace application controller, quer dizer que a classe IndexController, ela está localizada nesse espaço de nome. Quer dizer, eu poderia ter outra classe IndexController em outro namespace. O que é perfeitamente possível. O que impede que você, por exemplo, crie a sua biblioteca, seguindo o padrão do Zend Framework, e crie o seu IndexController. Então, seria o... Por exemplo, eu poderia colocar lá, eu criar minha biblioteca, né, aí... No meu namespace, poderia criar o Flavio.controller.indexController, que não entraria em conflito com o IndexController, porque estão em namespaces diferentes. Eu não preciso, porque na versão anterior, e aliás, isso é um problema, assim, antes do namespace ser implementado, para evitar colisão de nomes, né, você tinha que adotar prefixos no nome das classes, e as classes iam ficar quilométricas. Para você poder criar uma classe que tivesse um nome único, você tinha que colocar prefixos para não, não evitar problemas com a classe de outra pessoa. Agora não, namespace resolveu e o Zend 2 usa namespace extensivamente. Bem, questão das dependências, né? Falei aqui. Esse diretório vendor é o diretório onde ficam as dependências baixadas pelo Composer. Esse Composer.fire, que inclusive ele pode ser executado aqui dentro do Eclipse, o Eclipse você pode integrar. Aqui, por exemplo, eu configurei meu Eclipse para eu executar aqui de dentro. Tá? Eu, aqui mesmo do Eclipse, eu atualizo o próprio Composer, que sempre tem atualizações, e eu faço a instalação das bibliotecas. Eu não preciso abrir o terminal para digitar o comando aqui. Eu faço do Eclipse, porque o Eclipse, a vantagem dele é essa. Eu posso integrar ele a programas externos. Qualquer programa, em qualquer linguagem, desde que seja executável, eu consigo chamar aqui no próprio menu do Eclipse. Por isso que eu utilizo ele. Bem, quando ele baixa as bibliotecas, ele segue um padrão nessa pasta aqui. Ele coloca uma pasta que é seria o fornecedor e dentro dela uma pasta que é a pasta da biblioteca. Eu não vou baixar aqui porque você vai ver que a rede está oscilando. Então eu vou, na verdade, copiar de um outro projeto que já tem essa estrutura, para mostrar como é que fica. Então, deixa eu pegar o FIZ aqui, sobrescrever a pasta vendor. Foi. Tá. Então, se eu executasse o composer.far, isso aqui só vai funcionar se você estiver conectado, porque esse script vai pegar a informação do arquivo.json, ele vai acessar um site chamado packages.org, que é o repositório de pacotes do Composer, vai procurar pelo pacote da biblioteca e vai baixar. Qualquer um pode publicar no packages.org, inclusive... é muito fácil publicar lá, é extremamente simples. Mas não está limitado a procurar pacotes somente do repositório do Composer. Na verdade, o Composer é legal por isso. Se você tiver o seu repositório de pacotes, você pode falar para o Composer baixar a biblioteca do seu repositório. Então ele não está restrito, se não tiver no meu repositório, eu não baixo. Não, você consegue. Porque até tem alguns componentes do Zend Framework, que não é o framework, são componentes adicionais, eles não estão disponíveis no package.org. Sem problema, você coloca o URL da Zend, você vai no repositório da Zend e baixa eles. Por exemplo, tem componentes que eles se tornaram independentes na versão 2. O PDF, os web services, componente OAuth, muitos... são desacoplados, até porque a arquitetura do Zend Framework 2, ela foi focada assim para aumentar o desacoplamento, que é você não ter que ficar prisioneiro, você poder escolher o que quer utilizar. Então, por exemplo, o framework ficou reduzido ao que é realmente genérico, porque segundo Eric Gama, pelo menos, né, framework é um negócio genérico. Se tem um framework que ele tem coisas específicas, ele não é framework. Ele é um framework kit. Ele é um framework kit. Então, o Zend está orientado para realmente implementar a ideia verdadeira de framework. Ele tem a parte genérica, mas ele dispõe de outros projetos com componentes mais específicos. Então, eu quero... A minha aplicação ela vai acessar a API do Google, API da Amazon. Tem um componente para isso? Tem. Ele não faz parte da biblioteca padrão. Deixa eu atualizar aqui a biblioteca. Bem, aqui, eu, por exemplo, nesse projeto aqui, que eu copiei, eu estou utilizando o Zend Framework, biblioteca Zend Framework, que já tem bastante coisa aqui. Tá? Eu tenho componente de autenticação, código de barras, captcha, criptografia, banco de dados, manipulação de DOM, formulário, filtro de entrada, JSON, LDAP, mail, navegação, paginação de dados, sessão, validação, gRPC, SOAP. Além disso aqui, não está limitado a isso, porque tem outros componentes que você pode utilizar, você pode baixar, só que eles vão ser outras bibliotecas. Essa aqui é a biblioteca genérica. Eu, por exemplo, eu quero usar o Symfony junto com o Zend Framework 2. Eu fiz isso. Inclusive, no livro que eu estou lançando agora, o Componentes Poderosos 2, o capítulo de banco de dados, eu faço a aplicação usando o ZendDB, que é a implementação de abstração de banco do Zend Framework 2, e depois eu refaço a aplicação usando o Symfony. Você pode escolher o que você quer utilizar. Eu não quero utilizar essa biblioteca do Zend Framework. Sem problema, você utiliza outra. Por quê? O Zend Framework 2, ele está seguindo os padrões do PHP Fig. PHP Fig é uma organização que reuniu vários projetos de PHP. As pessoas assim, sentaram, né, e falaram, puxa vida, vamos parar de ficar concorrendo, vamos chegar num consenso e criar um padrão para a gente poder trocar nossos componentes. Não faz sentido ficar disputando, porque a gente, cada um consegue fazer um componente que é melhor em uma parte, vamos criar oferta de componentes. O PHP Fig, ele escreve especificações para você implementar PHP de forma padronizada. A primeira especificação do PHP Fig foi a especificação sobre carregamento de classes. E essa especificação ela foi utilizada no Zend Framework 2, no Symfony e, por consequência, no Doctrine, que é utilizado pelo Symfony, no projeto Aura, e tem outros projetos que estão aderindo também ao PHP Fig. Para quê? Para seguirem a mesma estrutura de classes, a mesma estrutura de namespaces, para que você consiga utilizar os componentes de forma combinada. Então, você não tem que fazer gambiarra na sua aplicação, né? Pegar uma biblioteca, PHP e outra, as duas seguem padrões completamente diferentes, você tem que pegar e fazer ajustes do código para poder trabalhar com as duas. Não. Se elas seguirem a mesma especificação, a mesma PSR, você utiliza. Então, aqui eu utilizo tranquilamente Symfony Zend Framework 2. Né? Os dois conversam porque os dois seguem a mesma estrutura. Aqui, inclusive, eu criei uma extensão, eu falei de extensibilidade aqui. Eu criei uma biblioteca seguindo o padrão PSR0, a MacGyver. Né? Na verdade, isso aqui eu criei essa biblioteca aqui, num curso que eu dei em São Paulo, começo do ano. Quando saiu a versão 2.0, tinha um bug. Já foi corrigido agora na versão 2.1, que era a parte do bloqueio. Porque quando eles lançaram a primeira versão do Zend Framework 2, inclusive é por isso que eu gosto do Magneto. Embora eu seja fã do Lanterna Verde, eu também gosto do Magneto. Magneto é o cara pra mim. Principalmente depois daquele filme lá, o X-Men 3. O filme é muito bom, mas o Magneto ele é legal no filme. Então a parte que ele fala é o seguinte, assim, né? Os peões vão na frente. Quando eles vão atacar, o centro de pesquisa está desenvolvendo a cura para mutação, né? Aí todo mundo vai querer atacar, o Magneto segura os mutantes mais poderosos ali e fala, não, os peões vão na frente. Por quê? Porque, assim, o pessoal, eu vi, antes de sair a versão estável do Framework 2, o pessoal saiu correndo para utilizar, já entra até fazendo gerador de código para o Zend 2, antes era a versão estável. Sem problemas. Mas eu gosto sempre de esperar, porque eu sei assim, que a primeira versão, a 2.0, embora ela seja a primeira versão estável, ela não é estável. A versão estável é a 2.1. Né? Eu aprendi isso com o tempo, que parece que é batata. Então, nessa versão 2.0, tinha um problema com o bloqueio. Você depende da extensão intL do PHP. Até tudo bem, você instala a extensão e funciona. Mas no caso, por exemplo, que eu fui dar o curso numa empresa, e o pessoal não conseguia instalar a extensão na máquina deles. Né? Aí, isso aí acabou atrapalhando o curso, né? Se eu não tivesse criado essa biblioteca, que era, na verdade, um fake para simular a intL. Tá? Isso está resolvido. Agora, o Zend 2 não tem mais dependência obrigatória da extensão intL. Você escolhe se quer usar ou não. Tá? Mas isso aqui mostra que você pode estender. Quer dizer, eu consigo. Isso aqui, eu apenas implementei um componente e utilizei ele no lugar do componente que seria utilizado pela aplicação Zend Framework. Não fiz gambiarra. Eu fiz a coisa de maneira certa. Eu não quero utilizar a implementação da biblioteca, eu utilizo a minha. Eu estendo, sobreponho e altero a funcionalidade. Bem, vou fazer o Alô Mundo aqui do Zend Framework 2, né? Porque todo mundo sempre faz esse negócio. Como é que eu faço a aplicação começar a funcionar? Eu vou passar uma coisa que eu sempre passo aqui, porque não está na documentação isso oficial, Porque eles falam, você tem que usar o VirtualHost para fazer a aplicação funcionar. Até aí, beleza. E se você não quiser usar o VirtualHost, porque você tem algo contra o VirtualHost, então você está limitado pelo ambiente, né? Por exemplo, você vai distribuir a aplicação num provedor, o servidor não é dedicado, e você não tem acesso ao arquivo de configuração do servidor, você não pode alterar, não pode criar VirtualHost, você discute isso lá com o provedor, ele não quer nem saber, você não mexe na configuração, eu te dou um htaccess para você sobrescrever a configuração para a sua aplicação, mas no arquivo principal você não mexe. Então, como é que você contorna isso aqui? Então, vou até aproveitar para criar esse caminho alternativo. Vou tentar botar o microfone aqui para digitar com as duas mãos. Então, vou fazer o Alô Mundo aqui do Zendesk Framework 2. Se eu usasse um VirtualHost, eu direcionaria para a pasta public e aqui já tem o arquivo htaccess. E aí todas as requisições da aplicação iriam para o index.php. Como eu não tenho aqui, eu vou pegar esse arquivo htaccess, eu vou copiar ele aqui para a raiz. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Ah, o tripé. Obrigado.
É.
Exatamente. Ainda bem que eu não trabalho como locutor, senão estaria falido. Alô, testando, 1, 2, 3, ok. Bem, então estou aqui com a aplicação, coloquei o arquivo .htaccess, eu vou eliminar a parte que não é essencialmente necessária, e simplificar isso aqui, para que todas as requisições sejam direcionadas para o arquivo index.php da pasta public. Beleza? Só que isso aqui não é suficiente. Quando você não usa o VirtualHost, você precisa informar ao componente MVC, Zendesk MVC Application, qual que é o caminho base da URL. O que significa isso? É porque esse componente vai capturar a requisição HTTP, ele vai tentar identificar nessa requisição a partir de que ponto dela começa a aplicação. Quando ele tem o VirtualHost, essa informação já vem do VirtualHost. Mas sem o VirtualHost, a aplicação não distingue, não tem como saber se você não informar isso explicitamente. Então, aqui eu vou fazer uma alteração, eu vou introduzir uma ação nessa inicialização da aplicação. Eu estou aqui, esse método init, ele gera uma instância dessa classe. Eu estou capturando essa instância, uma variável, para poder chamar os métodos dessa instância. Tem um método chamado getRequest, que tem um objeto que detém a informação da requisição HTTP. Embora o editor não mostre aqui, porque, na verdade, esse método não está implementado na interface especificada para a classe. Ele possui, porque a implementação da classe padrão do Zend possui esse método, que é o set base URL. Esse método aqui me permite dizer qual que é a parte da URL que indica o início da aplicação, que no caso aqui é Fizzly. Né? O URL aqui que eu vou rodar vai estar localhost/Fizzly, Fizzly é a aplicação. Após eu configurar o meu objeto, aí eu dou início à execução da aplicação, método run. Então, quer dizer, eu, embora assim, a princípio, em uma linha só, ele tome o controle da aplicação, eu posso configurar esse objeto aqui para fazer o que eu quiser, para funcionar da maneira como eu quiser. Eu vou iniciar aqui o... servidor web. E abrir aqui a página do navegador. Se carregou, carregou. Ah, isso aqui é porque eu tenho HTTPS configurado. Tá. Então, eu coloquei a FISD aqui, ele exibiu a página aqui inicial da aplicação. Está bem feinha, por quê? Porque ele perdeu o CSS. Ou melhor, ele não tem acesso ao CSS, porque o CSS está preparado para a situação de localhost, o caminho dele. Sem problemas, porque basta que eu altere o layout da aplicação. Né? A aplicação, Zend Framework 2, ela usa a separação da visão, ela separa o layout do conteúdo. Os controladores, eles têm, cada ação é ligada a uma página, essa página vai produzir o conteúdo, mas o layout que vai criar a estrutura mestre da página, ela fica num arquivo centralizado. Então, para mudar o layout, você mexe num arquivo só. Então, a estrutura HTML fica só num arquivo. E cada módulo tem o seu layout. Ah, então quer dizer que então, dentro da aplicação, cada módulo vai ter a sua aparência? Não. Quer dizer, cada módulo é preparado para definir o layout, sozinho. Ele tem um layout. Agora, qual é o layout que vai ser escolhido? Você que decide. Na configuração da aplicação, você fala qual é o módulo, que é o módulo preferencial, que vai definir o layout da aplicação. Mas, por que cada um tem o seu layout? Porque os módulos são independentes. Eu posso pegar, colocar o módulo na minha aplicação e falar que o layout da aplicação é definido por esse módulo. Então, nesse layout PHTML, eu vou... Aqui tem a estrutura da página que está sendo exibida. E tem um método aqui, de base path, que retorna o caminho da aplicação. Eu vou alterar esse método para incluir a pasta public. Como ele não tem virtualhost, ele tem que saber explicitamente onde é que está o caminho. Dá um replace all aqui. Salvar. Tcharam. Pronto. Aplicação rodando. Não precisa, na verdade, de virtualhost. Beleza? Para falar do MVC, do Zend Framework, né? Eu geralmente levo 8 horas para falar, né? Então, tentei reduzir aqui a apresentação para dar uma visão geral da estrutura para vocês, sem ficar mostrando slide, tentar dar uma visão do código. Mas eu tenho exemplos de aplicação dentro do meu site, se vocês quiserem dar uma olhada aqui, vou até passar aqui o endereço, fgsl.eti.br. Bem, deixa eu botar no slide agora aqui, melhor. Peraí, pá. Esse é o meu site. Meu e-mail, se vocês quiserem mandar uma mensagem, o Twitter. Eu tenho um link downloads no meu site. Eu tenho um monte de projetinhos de exemplo. Cada curso que eu dou, Design Framework 2, eu pego o projeto e coloco lá. Então tem um monte de projetinhos aí em Framework 2, está carregado, você pode baixar. Se você quiser mais algum, na minha máquina eu tenho um monte também, eu subo lá. Geralmente, quando eu dou o curso, a gente faz vários projetos. Até no livro, o livro tem 6 projetos do Zend Framework 2. A gente começa um e vai modificando ele, fazendo várias versões. Eu sou, como falei isso aqui, eu sou certificado da Zend Framework. Mas isso está no meu notebook também. Não dá para esconder. Dá tempo para fazer uma pergunta? 5 perguntas. Bem, se alguém quiser fazer uma pergunta aqui, fiquem à vontade aqui. Temos 5 minutos.
Menos para uma.
É. Então tá. Obrigado a todos. Não.